Muito bom dia, está aberta mais uma edição dos debates especial autárquicas 2025. Debate que hoje senta à mesa da rádio os candidatos à junta de freguesia de Vila de Frades, o candidato da CDU Jorge Beissude e o candidato do Partido Socialista Diogo Concaro, também atual Presidente da Junta de Freguesia de Vila de Frades, a quem desde já agradeço a vossa presença e disponibilidade em estar aqui connosco. Ora, de acordo com o nosso sorteio efetuado antes de entrarmos em estúdio, ditou o mesmo que o candidato do Partido Socialista, Diogo Concaro, iria iniciar este debate pela questão naturalmente lógica, que é o que é que está na base desta candidatura, no caso do candidato Diogo Concaro, desta recandidatura.
Muito bom dia, Marco. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vidigueira, de uma forma especial a quem nos sintoniza a partir de Vila de Frades. Permitam-me um cumprimento sempre especial a esta casa e de forma particular à rádio pelo bom serviço que presta, neste caso à democracia, mas sempre à nossa comunidade, e um cumprimento também ao meu colega de debate, ao Jorge, e nele cumprimentar também toda a sua equipa que se apresenta à escrutínio no próximo dia 12. Respondendo à tua questão, Marco, são duas as missivas que me levam a aceitar esta candidatura, ou neste caso esta recandidatura, em encabeçar esta lista do Partido Socialista à freguesia de Vila de Frades. A primeira dela, naturalmente, é a continuidade daquilo que tem sido o trabalho desenvolvido ao longo destes 4 anos e que está à vista de todos, portanto, aquilo que se conseguiu, e já vamos mais à frente poder falar disso, aquilo que se conseguiu construir, projetar para Vila de Frades. E a segunda delas, porque acredito muito naquilo que é o projeto do Partido Socialista, não só para a freguesia de Vila de Frades, mas para todo o concelho da Vidigueira. Portanto, entendemos que esta dinâmica, esta forma de gestão, esta forma de fazer política que se fez em Vila de Frades nos últimos 4 anos, é possível ter repercussões no resto do concelho, e daí aceitar mais uma vez integrar
então
este projeto.
Então, esta lógica de continuidade.
A lógica de continuidade, sem dúvida.
Muito bem, esta primeira intervenção do candidato do Partido Socialista. Também a mesma questão para o candidato da CDU, Jorge Beissude. Bom dia. O que está na base desta candidatura pela CDU?
Ora, muito bom dia. Cumprimentar o auditório, o candidato Diogo, o Marco, também a Associação Humanitária de Bombeiros. Agradeço o convite que me foi feito para estar aqui presente. Ora, a base da nossa candidatura passa por valorizar a freguesia de Vila de Frades com uma gestão próxima da população, promover uma gestão transparente e comprometida, centrada nas pessoas, executar políticas com responsabilidade financeira, orientadas para o bem-estar da comunidade. Elevar a freguesia a níveis nacionais e internacionais, elaborar um plano para o turismo sustentável. É esta a vontade que temos de trabalhar para melhorar a qualidade de vida das pessoas e a qualidade da freguesia.
É isso que o move nesta candidatura?
É. Fazer melhor e mais por Vila de Frades. Eu e a minha equipa.
Muito bem. Fica essa primeira intervenção também do candidato da CDU e, naturalmente, nesta próxima questão que vos dirijo, candidato da CDU, Jorge Beissude, pedia-lhe então que deixasse o seu olhar, um pequeno diagnóstico daquilo que foram estes 4 anos, talvez uma espécie de ponto de situação da freguesia de Vila de Frades. Como é que a CDU observa neste momento a freguesia? Como é que foram estes 4 anos de trabalho?
Ora, o desenvolvimento que foi que a freguesia alcançou ao longo de décadas teve a marca quase exclusiva dos executivos da CDU, que souberam lutar pela terra, pelos seus recursos e pelas suas ideias e pelas suas gentes. O que temos de mais estruturante e mais duradouro resulta de uma intervenção firme e determinada, e é isso que queremos recuperar para uma liderança que governe com visão, proximidade e dedicação ao povo. Nestes 4 anos, o executivo que lá está, do PS, tem feito obra, vê-se agora nestes últimos meses que tem feito obra. Mas há pontos que são fundamentais terem cuidado no dia-a-dia que, no meu ponto de vista, não tem sido conseguido.
E passam por onde?
Assistência às pessoas, limpeza de certas ruas, aproximação com as pessoas, que nestes últimos tempos os vilafardenses têm vindo ter comigo e tenho ouvido, tenho partilhado com elas algumas ideias, e só tenho a agradecer até o dia de hoje todo o apoio que me tem sido dado.
Quer prosseguir?
Está bom, sim.
É esta a opinião que tem sobre o diagnóstico e a avaliação deste mandato para já na freguesia. Muito bem. Candidato Diogo Conqueiro, que opinião, que diagnóstico é que pode apontar deste mandato na freguesia?
Quero dizer que mandato com maior proximidade não sei se houve. Eu posso dizer que tive em 4 anos de mandato cerca de 300 solicitações para atendimentos. Houve um que ficou sem resposta porque a pessoa não compareceu. E isto diz muito daquilo que é a proximidade de um autarca e de uma equipa que está na junta desde as 7 da manhã. Depois, obviamente, e é importante dizer, e ontem os colegas de debate reforçavam isso, dizer que nós não estamos na junta a tempo inteiro, né? Portanto, temos o nosso trabalho, mas que depois saímos do nosso trabalho e voltamos para a junta. E dizer que, de facto, não sinto essa falta de proximidade, até porque as pessoas todas têm o meu contacto, batem-me à porta, seja ao sábado, seja ao domingo, seja a que horas for, e nunca ninguém ficou sem resposta. Falando aqui um bocadinho daquilo que foi o trabalho, e permitam-me voltar aqui este bocadinho atrás, quando nós falamos de colocar Vila de Frades no mapa, seja nacional, seja nacional, eu acho que temos andado um bocadinho distraídos ao longo destes 4 anos. É que nós em 4 anos recebemos 2 prémios, um nacional, outro internacional, fomos nomeados para mais 2 e agora temos a Vila de Frades nomeada para o prémio mais Alentejo. O que é que a Junta de Freguesia contribuiu para isto? Criou a Agenda Cultural Capital do Vinho de Talha, reforçou e modernizou aquilo que é a imagem da instituição. Temos neste momento adjudicada, que vai ser, infelizmente, só depois das eleições é possível estar no terreno, a sinalética turística, que nos vai dizer para onde são os restaurantes, para onde são os alojamentos locais, onde são os pontos de interesse, que foi desenvolvida em contacto com todos os agentes do território, com todos eles. Falar na questão da limpeza e higiene urbana. Eu posso dizer que só no último ano e meio a Junta de Freguesia de Vila de Frades investiu perto de 100 mil euros na limpeza urbana. Contratámos mais um meio humano, porque, como sabem, apenas uma funcionária da Junta de Freguesia, os outros meios que dispomos são meios do município. Adquirimos uma varredora, que há quem defenda que é o melhor meio para limpar, há quem defenda que não é o melhor, mas o que é certo é que nós não temos em Vila de Frades ruas cheias de baldroegas. Obviamente temos algum lixo na rua, é normal, um sítio onde há muita passagem de pessoas, e é por isso que trazemos nas propostas, e já vamos falar um bocadinho mais à frente acerca da proposta que temos para minimizar isto. No que refere às obras que foram executadas neste mandato, dizer que iniciámos a maior obra de sempre da Junta de Freguesia de Vila de Frades, a empreitada que está a decorrer para a repavimentação e requalificação das entradas da vila. Dizer, e já ao fim nas minhas redes sociais, que lamento ter começado apenas agora, mas este concurso foi lançado em fevereiro. Foi deserto e tivemos que refazer todo o processo. Portanto, o facto de ser lançado agora não é fazer coisas à pressa, é quando é possível. E depois dizer que ao longo deste mandato, e desde 2021, portanto, sei que a seguir vamos falar da questão do apoio, mas dizer que antes, desde o início do mandato, sempre se recuperou o património. E basta ver, a Junta de Freguesia tem umas instalações completamente novas, foi candidatada a requalificação da Igreja Matriz de São Cucufate, foi pintada a Igreja da Misericórdia, foi requalificada a Capela de São Brás, a Ermida de Santo António, foi construído o Mirador do Depósito, foram requalificados os jardins da escola e da rua Ramiro Correia, terminámos a construção das instalações sanitárias públicas em Vila de Frades, terminámos a empreitada para ossários e gavetões no cemitério, e dizer mais, dizer que além daquilo que conseguimos executar, e para terminar já, Marco, conseguimos também deixar projetos feitos para iniciar já no próximo mandato, como a requalificação do pavilhão Luís Rosa Mendes, que à semelhança dos cruzamentos lançámos o concurso por duas vezes e ficou deserto, portanto temos que fazer novo. Já adjudicámos o projeto de arquitetura para a reabilitação da Praça 25 de Abril, já temos os cadernos de encargos para iniciar, nós, não sendo o dono do espaço nem do espólio, a requalificação do museu da Casa do Arco. Adquirimos o espaço do lagar para criar um polo económico em Vila de Frades, porque se queremos atrair pessoas e atrair gente, temos que ter duas coisas: temos que ter empresas e temos que ter habitação. E também na habitação, a Junta de Freguesia adquiriu um terreno para lotear, para vender a preços acessíveis para os nossos cajás jovens. E para terminar, só mesmo aqui com os apoios sociais, e quando falamos que não foi um mandato de proximidade, quem não se lembra do programa de distribuição de tintas, quem não tem o cartão de combustível, o cartão de desconto em combustível para todos os residentes, digam-me outra freguesia no país onde isto aconteça, a continuidade do Cabaz Bebé, o Cabaz Vila de Frades Solidária, e aquilo que foi a maior aposta de sempre na educação da história da Junta de Freguesia, a criação do Kit Fialho de Almeida, que é a entrega a todos os alunos da nossa escola daquela lista de material que os professores pedem no início do ano. Portanto, quando perguntam o que é que foi para mim os últimos anos, foi trabalho, foi competência e foi muita dedicação.
Candidato Jorge Bessudo, queres responder, deixar alguma réplica em relação a algumas destas questões que foram aqui deixadas pelo candidato do PS?
Pois, foi feito, mas temos que ter em atenção também que o apoio da Câmara está sempre por trás. E sem o apoio da Câmara, que é um pilar fundamental para a freguesia, as coisas não andam.
Permito, Marco, acho que podemos, é por isso é que estamos... Isto é que é um debate.
Não, já respondo,
Pode.
Obviamente que o apoio da Câmara está sempre presente. Mal seria das freguesias se a Câmara Municipal se demitisse daquilo que são as suas competências e as suas obrigações. Agora, o apoio da Câmara Municipal traduz-se em funcionários, traduz-se em 25 mil euros por ano para cada freguesia, traduz-se naquilo que são os apoios dos serviços ao longo do ano, um calceteiro, um eletricista. Obviamente que sim. Agora, este é o papel da Câmara Municipal e também funciona o inverso. As juntas de freguesia também estão sempre disponíveis quando é preciso apoiar a Câmara Municipal. Muitas vezes não se faz barulho com isto, mas também acontece.
Permitam-me a minha a provocação. Eu aqui sou o moderador e também me compete a mim provocar um bocadinho, mas em que medida é que a freguesia de Vila de Frades sentiu ou não um outro tratamento por parte da Câmara Municipal, uma vez que há cores políticas diferentes, em algum momento foi sentido essa diferença? A Junta de Freguesia de Vila de Frades lamentou em algum momento essa situação?
Marco, aquilo que eu lamento e que a Junta de Freguesia lamenta é apenas e só aquilo, mas isso são opções políticas e nós não estamos aqui para criticar nem para dizer que uns são mais certos que outros. aquilo que nós lamentamos é não haver partilha de visão daquilo que são os nossos objetivos comuns para o território. E eu tive muitas vezes a oportunidade de falar com os meus colegas eleitos, neste caso na Câmara Municipal, e dizer-lhes que acho que Câmara Municipal e Juntas de Freguesia deviam reunir pelo menos uma vez por mês. E isto porquê? As Juntas de Freguesia são as extensões quase da Câmara Municipal. E é perfeitamente compreensível que a Câmara Municipal não consiga estar em todo o lado, em todas as freguesias, com a mesma dedicação. Eu compreendo isso perfeitamente. Agora, há uma coisa, e nós já falámos isso aqui várias vezes aos microfones da rádio, mais faz uma junta de freguesia com 1 euro do que uma Câmara Municipal com 10. Portanto, poderia ter havido outra articulação. Agora, quando me perguntas se senti diferença de tratamento, eu acho que este mandato, e já tive a ocasião de dizer isto ao Presidente da Câmara, em algumas conversas que nós vamos tendo, eu senti de facto esta não partilha de visão, e é por isso que defendemos projetos diferentes. Não senti uma diferença de tratamento. Aliás, eu acho que nós conseguimos, e até pela boa relação que temos com os serviços, nós conseguimos despir as camisolas partidárias e naquilo que era de fundo e naquilo que era essencial convergir. Agora, senti que, aplicando a visão que nós tivemos para a Vila de Frades a todo o concelho, havendo mais partilha, havendo aqui mais momentos de reunião, poderíamos ter tido um mandato muito diferente.
Jorge Bacildo, em que medida é que é importante ter este tratamento por parte ou não haver essa diferença no tratamento das freguesias por parte da Câmara Municipal?
Não, as freguesias só têm a ganhar. E a Câmara está lá para as apoiar sempre em tudo o que fizer falta. A partir daí é trabalhar.
Mas acha que houve algum tipo de tratamento, de alguma tipo, ou há alguma diferença quando uma freguesia acaba por ter uma cor política diferente da Câmara Municipal?
Não há. Eu penso que não. Com este Executivo não há.
Muito bem. Seguimos então em frente e, naturalmente, peço-vos agora que a quem nos ouve, principalmente aos vilafredenses, percebam que propostas e prioridades é que trazem nesta vossa candidatura. Candidato Jorge Bacildo, o que é que a CDU propõe para os próximos 4 anos para a Vila de Frades? Que principais carências é que a CDU aponta em Vila de Frades? Naturalmente, o que é que vai tentar fazer, caso seja eleito, em Vila de Frades nos próximos 4 anos?
Caso seja eleito, eu e a minha equipa vamos criar um espaço multifacetado com vertente social na casa do povo. Queremos transformar este edifício num verdadeiro polo comunitário, com atividades culturais, desportivas, sociais e educativas. Um espaço vivo, aberto a todos, onde todas as gerações possam encontrar lugar. Maior dedicação à limpeza urbana, com foco onde mais é necessário. É preciso olhar para os locais que se mantêm sujos, intervir de forma continuada e garantir que a freguesia apresenta a imagem cuidada que todos merecemos. Valorização do património e dos produtos endógenos. Continuaremos a apostar na marca Vila de Frades, capital do vinho de talha, no azeite e na nossa gastronomia, promovendo feiras, parcerias e eventos que projetem Vila de Frades e tragam novas oportunidades económicas e sociais. Apoio e envolvimento das associações e forças vivas da freguesia. Queremos uma junta de freguesia que reconheça o valor de quem dinamiza a cultura, o desporto e a solidariedade. Vamos trabalhar lado a lado com as associações, dando-lhes meios e apoios para crescerem. Forte apoio à educação. Iremos criar parcerias diretas com a escola e desenvolver iniciativas que apoiem crianças, jovens e famílias. A educação é a base do futuro, e o futuro de Vila de Frades só pode ser sólido se for assente no conhecimento e nas oportunidades iguais para todos. Reforço na cultura e identidade dos mais novos através da criação de um programa que os aproxima da cultura da vinha. Promoção da nossa identidade cultural. Faremos de figuras como Fial de Almeida símbolos vivos da freguesia, através de roteiros culturais, atividades educativas e eventos literários que tragam para o presente o orgulho do nosso passado. Gestão próxima e participada. Consultando a população, pois a Junta não decide sozinha, mas sim em diálogo com fregueses, produtores, comerciantes e associações. E são estas as nossas propostas se ganharmos a Junta de Freguesia de Vila de Frades. São algumas, há de aparecer outras, mas estas são as principais.
Naturalmente, porque há um trabalho dinâmico também de que se vai fazendo e que vão surgindo. Fica então essa intervenção, é algumas das propostas que a CDU projeta para os próximos 4 anos. Diogo Conqueiro, o que é que o Partido Socialista traz para este próximo mandato, caso seja eleito? Que prioridades, que propostas eleitorais aponta para suprimir ou não algumas carências na freguesia?
O Partido Socialista traz é aquilo que começou a trazer em 2021 e que nós, na altura, quando nos candidatámos, fomos muito sinceros com as pessoas e dissemos que aquilo que trazíamos era futuro. E é isso que temos procurado construir. Naquilo que são as propostas do Partido Socialista e temos aqui a reabilitação e penso que vai um bocadinho de encontro àquilo que o Jorge também apresentava, a reabilitação da Casa do Povo. E aqui sobre a Casa do Povo, para esta criação desta valente social, é preciso que se diga que em 2024 nós perdemos cerca de 300 mil euros de investimento naquela casa. E isto porquê? Porque quando nós estávamos a negociar alguns financiamentos, foi feito um protocolo de comodato entre o município e a Santa Casa, que por lapso esqueceram da Junta de Freguesia. Portanto, não chegámos sequer a ter a oportunidade de falar sobre isto. Obviamente todas as situações são reversíveis, assim haja vontade política. Portanto, aquilo era um espaço que as pessoas, neste momento, está muito bem aproveitado para as férias jovens. Houve ali uma intervenção muito boa por parte da Câmara Municipal, mas o que é certo é que para ganhar uma valência perdeu-se outra. Era um espaço que a população utilizava, e aqui está-se a falar muito de proximidade. Era um espaço que a população aproveitava e que podia utilizar, e neste momento não pode, porque nós estamos há um ano e meio à espera do manual de boas normas da parte da Câmara Municipal para que possamos voltar a disponibilizar o espaço às pessoas. Vamos remediando com o pavilhão. O que é certo é que, isto para dizer que aqui na vertente da Casa do Povo, é um espaço que está subaproveitado. É um espaço que teve já bons investimentos, seja na altura do anterior executivo municipal, seja com este executivo. Agora, é uma casa que tem, obviamente, que ser, até pela carga histórica que tem, tem que ser olhada com outros olhos. E nós trazemos também isso aqui no nosso programa eleitoral. Depois, como eu falava ali atrás, trazemos também a requalificação da Casa do Arco, a remodelação do Largo de São Cucufato, aliás, é um projeto que já está a ser desenvolvido pela CCDR, a construção do, chamamos nós o E3, que é o Espaço Empresas e Empreendedorismo, no espaço do novo lagar, que vai permitir a instalação ou criação de cerca de 20 novas empresas em Vila de Frades. Empresas trazem dinheiro, dinheiro traz gente, gente renova uma comunidade. A requalificação do pavilhão Luís Rosa Mendes, como também falávamos ali atrás, a questão dos lotes de habitação para construção a preços acessíveis para a primeira habitação dos nossos casais jovens ou de quem queira fazer de Vila de Frades a sua casa. Portanto, nós não somos uma comunidade fechada, nós gostamos de receber gente gente que se porte bem, gente que se integre bem na nossa comunidade. A substituição dos abrigos das paragens de autocarro. Temos aqui também o projeto para a requalificação da Praça 25 de Abril. E aqui falo em dois projetos que são projetos de arquitetura. O projeto para a reabilitação do campo de futebol, onde queremos aqui, aquilo tem ali ainda algumas nuvens a nível dos terrenos e daquilo que falta registar. Mas também é preciso dizer que foi este executivo que conseguiu, 43 anos depois, que o campo da bola fosse efetivamente da freguesia e da população, e criá-lo ali não apenas um campo de futebol, mas um espaço verde que os nossos jovens possam utilizar. Depois de dar continuidade àquilo que são os apoios sociais, o movimento associativo, também é preciso que se diga que houve neste mandato o maior apoio de sempre ao movimento associativo da freguesia, não só ao movimento associativo como à escola. Quando nós entramos, a escola de Vila de Frades recebia da junta de freguesia 800 euros por ano letivo. Neste momento este valor é quase 5 vezes superior. E depois trazemos aqui um projeto que estamos a desenvolver com a E-Redes. E este é um projeto muito, muito interessante, que é uma comunidade energética sustentável. O que é que isto vai permitir? Nós dotarmos equipamentos públicos, e aqui o que está apontado é o lagar, em virtude da dimensão do seu telhado, dotá-lo de painéis solares, que vai garantir aqui uma dupla poupança. A primeira delas é que o preço da energia fica a 15 cêntimos por quilowatt, ou seja, vai manter mais ou menos naquilo que é a média do mercado agora, durante os próximos 15 anos. Portanto, em tempos que nós vivemos instabilidade e aumento de tudo e mais alguma coisa, termos esta garantia que a eletricidade não vai aumentar, e depois aquilo que é a produção excessiva destes painéis poder ser descontada na conta de eletricidade dos vilafredenses. E repare-se só neste programa, neste pormenor. O espaço do telhado do lagar é tão grande, permite a instalação de tantos painéis, que não vão ser apenas as pessoas de Vila de Frades a usufruir destes benefícios, mas também as pessoas da Vidigueira. Portanto, isto é fazer política de proximidade, política que afete verdadeiramente e positivamente a vida das pessoas.
Ficam essas principais propostas neste programa eleitoral do Partido Socialista, apresentado pelo candidato do PS. Jorge Bensudo, quer acrescentar alguma coisa ainda em matéria de propostas e de perspectivas para este mandato, ou eventualmente de alguma carência que a CDU consiga apontar?
As propostas são apresentadas, iremos trabalhar o máximo que possamos e que consigamos para que Vila de Frades fique melhor, os vilafradenses fiquem melhores, e estaremos disponíveis para o que for necessário.
Mas essa disponibilidade passa por onde? O Jorge tem reforçado muito a questão da proximidade. Essa é uma das suas bandeiras?
É uma proximidade com o povo e o povo para comigo, e discutirmos o que há a discutir e ajudarmos no que for necessário.
Muito bem. Como sabem, e este foi um processo algo complexo e polémico, a questão do processo da transferência de competências, que tem sempre nas freguesias, diria quase que o parente pobre de todo este processo, mas este foi um processo levantado em 2022 pelo Governo e que foi levado a cabo pelo mesmo. Como é que a freguesia de Vila de Frades tem lidado com esta questão? Diogo Concarco, candidato do PS, como é que a Junta de Freguesia recebeu esta transferência de competências? São suficientes? Quer chamar mais competências a si? Em que medida é que a Junta de Freguesia, uma Junta de Freguesia, pode ter ou não um outro papel, um papel mais, ainda mais reforçado em matéria de competências?
Bem, relativamente à transferência de competências, eu acho que é público, eu acho que já não há ninguém no Conselho da Vidigueira que não saiba a minha opinião sobre essa temática, até porque já foi aqui debatida várias vezes. Eu acho que as juntas de freguesia não devem servir só para assinar atestados, não é? E obviamente, e a posição do Partido Socialista é muito clara relativamente a isso, e a minha também, que é: nós defendemos uma transferência de competências. Aliás, nós fizemos um primeiro estudo financeiro em 2022, salvo erro, para essa transferência de competências. Porque a verdade é que muitas dessas competências nós já as fazemos. Nós já limpamos linha de águas, não são competências da Junta de Freguesia. Nós já cuidamos de espaços verdes, não são competências da Junta de Freguesia. E muitas vezes há aqui esta confusão que as pessoas fazem. Não sabemos bem o que é da Câmara e o que é da Freguesia, e porque é que está por fazer, e porque é que a Junta não foi lá fazer, e porque é que não foi lá tapar o buraco, porque é que não foi calcetar. A manutenção das vias públicas não é competência da Junta de Freguesia. Os fontanários e os tanques já são, por exemplo. E agora vocês dizem-me assim: então, mas nós temos visto a Junta de Freguesia a fazer reparações de calçada, a fazer inclusive reparações de bituminoso, a pintar edifícios que não são propriedade da Junta de Freguesia, a fazer manutenções dos espaços verdes. Claro que sim, porque se está na nossa freguesia, é mais competência ou menos competência. Os caminhos vicinais, esses são competência da Junta de Freguesia. Obviamente, e aí podemos argumentar, mas a Junta de Freguesia não tem um duper, não tem uma máquina, não tem um motorista, e aí voltamos um bocadinho atrás. Pois não, mas o município tem. É esta coordenação, é esta reunião mensal em que nós dizemos: esta semana os meios vão para Selmes, para a semana os meios vão para Pedrógão, porque nós não precisamos de partir a máquina ao meio, nem de partir o fiscal da Câmara ao meio, porque só há um. Nós precisamos é da organização. E tudo aquilo que está dentro dos limites da freguesia é responsabilidade da Junta de Freguesia, e foi assim que nós assumimos. Agora, faz falta, e eu defendo isso, uma transferência de competências feita com pés e cabeça, porque neste momento aquilo que falta às freguesias não é exercer essas competências, é receber o pacote financeiro para poder exercer essas competências. É aí que se tem falhado.
E é o que verdadeiramente tem faltado às freguesias, é o devido envelope financeiro que acompanha essa, algumas competências às vezes um pouco empurradas, digamos assim.
Eu penso que sim, eu penso que aquilo que falta é diálogo, é as instituições sentarem-se. Obviamente aquilo que faz sentido na minha visão para Vila de Frades pode não fazer sentido para Selmes, na visão do colega que estiver a governar, e isso é perfeitamente aceitável. Agora, eu acho que nós não nos podemos demitir daquilo que são as nossas funções e a nossa ação do território, porque o tempo em que o Presidente de Junta servia para ir assinar um atestado ao fim do dia já passou. Hoje as juntas de freguesia são tão exigentes como uma Câmara Municipal. Obviamente com menos recursos, obviamente com menos competências, obviamente também, e aqui continuamos a ser os parentes pobres da política, porque lá está, não podemos estar na Junta a tempo inteiro, porque temos que ir para o nosso trabalho, e aquilo que tem faltado é verdadeiramente investimento nas freguesias, e eu arriscava-me a dizer mais, tem faltado confiança das câmaras municipais, e aqui se calhar é um bocadinho geral, não vou personalizar aqui o nosso concelho, mas tem faltado confiança nas juntas de freguesia, porque ainda há muito aquela ideia que a junta de freguesia é para irmos fazer a inscrição para o passeio, e é para irmos pagar a água, e é para irmos buscar um atestado de residência. Não. As juntas de freguesia devem ser proativas e devem ser elas próprias a chamar a si competências, obviamente dentro daquilo que faça sentido e que seja execuível. Portanto, tem faltado isso, e aquilo que é a nossa visão é que, aliás, e vemos, nós já o fizemos, nós fizemos uma reparação, nós fomos às estradas de Portugal pedir para nos deixarem fazer uma reparação na Nacional 258. Portanto, nós não nos podemos demitir daquilo que são as carências do nosso
território. Ou seja, a freguesia acabou por substituir-se ao Poder Central.
Sim, sim, e neste caso mais que uma vez, e veja assim, e depois agora pegando num tema que tem pouco a ver, mas que vai também pegar nesta questão da não demissão daquilo que são as nossas responsabilidades, pelo menos morais e éticas, foi a Junta de Freguesia que impediu que os Correios fechassem. Foi a Junta de Freguesia que foi lutar pela manutenção do posto médico. Nós fomos a Beja, e recordo muito bem quando lá cheguei, o chefe enfermeiro que lá está, que eu por acaso já conhecia do meu tempo de trabalho em Beja, e ele olhou para mim e disse: "Meu rapaz, tu mas vens aqui reclamar o quê se isso nem é com as juntas de freguesia?" E eu olhei para o senhor e disse: "Engana-se. É que tudo o que está dentro da freguesia é a responsabilidade da junta de freguesia. Agora, naquilo que são as execuções de trabalhos de terreno, obviamente sim, falta esta articulação com os municípios, falta este envelope financeiro. Muitas vezes o envelope financeiro até pode servir para contratar meios, e quando dizemos que há ruas em que não se consegue passar a varrer todas as semanas, é precisamente por isso. Eu recordo-me há dois mandatos atrás, a junta de freguesia tinha 8 pessoas na rua, neste momento tem 3. e em período de férias tem dois. Portanto, obviamente que há carências, obviamente que há trabalho a fazer, obviamente que o trabalho não se acaba e é por isso que nós nos recandidatamos de novo. E obviamente, e respondendo à questão para não fugir muito, defendemos com unhas e dentes uma transferência de competências, porque não queremos ser um verbo de encher, queremos ser uma instituição próxima e a resolver problemas das pessoas.
Jorge Bacildo, como é que vê esta questão da transferência de competências? É importante as juntas de freguesia poderem ter uma maior área de intervenção, uma maior área de abrangência, dado essa gênese das freguesias, que é a proximidade e que, no caso da CDU, tem como bandeira precisamente essa matéria?
É importante, as juntas terem mais autonomia, terem meios para poderem efetuar os serviços necessários, poder haver acordos que o consigam fazer. Poder haver por parte do município e do poder central mais disponibilidade
e financeira, acima de tudo,
se houver possibilidade para isso, e haver disponibilidade, pronto.
Mas defende então essa maior também abrangência das competências
para as freguesias, para poderem trabalhar e desenvolver o serviço.
Eu fico contente, e peço desculpa aqui esta interrupção, eu fico contente que o candidato Jorge partilhe desta minha visão e desta minha opinião. É que durante estes últimos 4 anos eu fui o único que defendi isto, e espero sinceramente que esta visão mude e que realmente venha a ser uma realidade, porque se realmente todos concordamos que uma maior autonomia das juntas de freguesia melhora a qualidade de vida do serviço e da população, então porque é que não foi já feito? Portanto, fico contente e espero realmente que esta visão e este medo de darmos competências às juntas de freguesia passe de uma vez por todas, porque todos nós queremos o mesmo, todos nós queremos o melhor para as nossas populações e todos nós queremos trabalhar para as nossas populações.
Muito bem, porque ainda temos algum tempo para preencher, gostava de ouvir a vossa opinião em relação àquilo que foi um estudo divulgado a semana passada por parte do ISCTE, o barómetro do desenvolvimento local por município, que aponta números que foram avaliados através de um conjunto de índices em relação ao Conselho da Vidigueira. A competitividade empresarial apresenta-se em perda, a empregabilidade está num nível bom, a atratividade socioeconómica é fraco, a acessibilidade habitacional é mediano, o rendimento familiar está também em perda, o índice de acesso aos serviços coletivos está em perda, o índice local de bem-estar económico e social é fraco, e o índice de desenvolvimento local é também fraco. Jorge Bacildo, como é que vê estes números? Como é que a CDU vê estes números? Merecem reflexão, preocupação da vossa parte?
Isso, preocupação merecem, mas os resultados que estão à vista não são esses. Porque temos tido grande desenvolvimento no concelho, uma grande adesão à hotelaria, à restauração. A população tem sentido isso, a restauração tem sentido isso, a hotelaria também. Temos tido muita gente a vir cá, não sendo o que é que se baseiam para esses resultados.
São números que não são muito simpáticos para todo o concelho.
Sim, então, mas isso é uma questão de trabalharmos e vermos como é que esses números aparecem.
Eu concordo. Como é que vê esta questão, estes números que foram revelados?
Eu acho que moro num concelho diferente do Jorge. Porque é verdade, e há aqui uma coisa que o meu colega de debate disse, e muito bem. Nós temos sentido, de facto, um input muito positivo naquilo que é a restauração e a hotelaria. Mas isso é devido apenas a um setor, que é o setor do turismo e o setor do enoturismo. Eu não queria puxar muita brasa à minha sardinha, mas isto é, em grande parte, devido...
É quem vai dinamizando
àquilo,
o concelho.
Àquilo que se passa na dinamização do concelho, em que as pessoas circulam entre Vila de Frades e Vidigueira. Agora, nós precisamos é de perguntar isto a Petrógão e a Selmes. E quando se diz, não sabemos em que é que se baseiam estes números, nós temos que ver aqui uma coisa. Nós vemos nesse estudo do ISTE que a empregabilidade é boa, mas depois vemos que o poder de compra é mau. Ora, alguma coisa não está bem. Temos gente empregada, mas temos gente sem poder de compra. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que muita gente que trabalha, trabalha com salários mínimos ou pouco mais acima do salário mínimo. E se formos ver quem é a maior entidade empregadora do concelho, que é a Câmara Municipal, logo aí partimos de um pressuposto errado. E eu não estou a dizer que não se deva atenção, porque depois vão dizer, isto fica gravado, vão dizer que eu disse que a Câmara não deve empregar pessoas e não deve ajudar. Não é nada disso que eu estou a dizer. Eu estou a dizer é que a visão que nós defendemos é uma visão, e depois também diz aí que a atratividade socioeconómica é baixa. Ora, temos aqui um problema de raiz, temos que voltar atrás, temos que atrair empresas. E voltamos àquilo que tem sido a estratégia que se está a fazer em Vila de Frades, daí o E3, o polo económico, daí a habitação. Portanto, isto é um trabalho que podemos dizer que não dá frutos agora. Mas olhando para trás, daqui a 10 anos, se calhar vamos dizer, é pá, aqueles indivíduos tinham razão. Precisamos de atrair empresas, porque são as empresas que vão pagar mais que o ordenado mínimo às pessoas, que vão conferir poder de compra às pessoas, que vão permitir que as pessoas consigam ter um acesso digno à sua habitação. E daí a importância da estratégia local de habitação, que não pode levar 4 anos a sair de um papel. E ver se aquilo que realmente são os números do nosso concelho. E depois, obviamente, não há varinhas mágicas. Nós somos um concelho do interior, somos um concelho e uma região pouco reivindicativa. Portanto, vemos que as nossas acessibilidades são o que são, vemos que o nosso aeroporto é o que é. Agora, baixar os braços e fazer ouvidos mocos a um estudo que até não é feito por ninguém do concelho e dizer, quando fomos eleitos, temos que olhar para isso e temos que trabalhar, não. Nós temos é que conhecer aquilo que aí está, temos que conhecer as causas para chegarmos àquilo onde estamos e para perceber porque é que somos. Um concelho, contudo, há conselhos. Eu partilhava isto com um colega autarca, presidente de Câmara, que me dizia assim: as pessoas só vêm ao meu conselho, eu tenho que inventar coisas para as pessoas virem ao meu conselho, porque só cá se vem de propósito. E bem, nós no concelho da Vidigueira temos tudo. Temos rio em Pedrógão, temos turismo religioso em Selmes. E vão-me dizer: ah, mas o turismo religioso, meus amigos, olhem para Fátima, é o melhor exemplo de todos. Eu, como sabem, sou crente, mas há turistas, não é? Temos a questão das adegas tecnológicas, que dão uma alavancagem enorme àquilo que é o nosso território e àquilo que é a empregabilidade do nosso território. Olhemos para a saúde. Temos em Selmes uma visão e um investimento que dota o nosso concelho como muito poucos outros há. E temos a questão do vinho da talha. Quer dizer, como é que é possível olharmos para esse estudo e dizermos, epá, não, tá tudo bem? Não está tudo bem. Perguntem lá aos empresários fora da restauração e da hotelaria se está tudo bem. E eu não estou aqui a atribuir culpas a ninguém, atenção.
Muito bem. Jorge Bessudo, o que é preciso para atrair empresas? Em que medida é importante o desenvolvimento económico? E naturalmente chamando aqui a questão para Vila de Frades, que é o que temos aqui em cima da mesa hoje, em debate, em que medida é que aquele que é um dos setores alavanca de Vila de Frades, a questão do vinho, o vinho de talha em particular, em que medida é que é importante tentar atrair pessoas, de alguma forma para tentar esbater estes números?
Apostar no vinho de talha, dedicar, fazer com que as pessoas de Vila de Frades tenham gosto em fazer vinho de talha, para que haja mais produtores a fazer, haja mais dinamização do vinho.
Uhum.
A Câmara Municipal tem investido muito nisso nos últimos anos. Tem apostado no vinho de talha, tem dinamizado a marca, tem feito um excelente trabalho. A partir daí é criarmos um turismo sustentável para que as coisas corram do melhor possível.
Muito bem. Deixo então a última questão para finalizarmos este nosso debate, e aqui voltando àquela que foi a ordem de sorteio que efetuámos antes de entrar para o estúdio. Ditou precisamente esse sorteio que iniciaria este encerramento de debate o candidato do Partido Socialista, Diogo Concaro, que apelo final se deixa para, no próximo dia 12 de outubro, o PS voltar a ser uma escolha para a Vila de Frades?
Bem, eu creio que no dia 12 de outubro a escolha terá que ser, obviamente, no Partido Socialista. Basta olharmos para aquilo que será a continuidade do trabalho. Portanto, eu penso que as pessoas de Vila de Frades percebem que não podemos perder este ritmo, não podemos perder aquilo que construímos ao longo destes 4 anos. E falando um bocadinho mais abrangente, e como eu iniciei este debate, assim termino. É possível fazer política de forma diferente, e nós estes 4 anos fomos prova disso. É possível ser próximos, é possível ser completamente transparentes, e aqui abro um parênteses para dizer que tudo aquilo que são as contas da Junta estão na nossa página, portanto às vezes fazemos algumas perguntas para as quais já sabemos a resposta. E obviamente acredito muito que este projeto do Partido Socialista, e há uma coisa que é preciso dizer: nós não podemos perder a oportunidade de ter pessoas como o Ricardo Bonito e como o Filipe Palma a trabalhar para o nosso concelho. Pessoas de provas dadas na sua vida profissional, e transbordando aqui um bocadinho mais aquilo que é Vila de Frades, mas porque eu acho que é possível replicar a visão de Vila de Frades ao resto do concelho, faço realmente este apelo aos vilafradenses. Eles conhecem-me e eu conheço cada um deles, que realmente o voto no dia 12 terá que ser no Partido Socialista, não só para a Assembleia de Freguesia de Vila de Frades, mas como para todos os órgãos do nosso concelho.
Fica então esta intervenção final do candidato do PS, Diogo Concaro. Jorge Baiçudo, o porquê de escolher a CDU no próximo dia 12 de outubro para liderar os destinos da Junta de Freguesia de Vila de Frades novamente?
Ora, o porquê? O porquê de escolher a CDU? Todos nós vemos o que é que o Executivo da Câmara tem feito, tem desenvolvido bastante o nosso concelho, as nossas freguesias, temos provas dadas, trabalho feito, embora diga-se o contrário, mas isto faz parte. Acredito que este é um projeto que junta várias pessoas conhecedoras da nossa freguesia, que é a Vila de Frades, com o dinamismo da juventude e a segurança da experiência. Esta é uma proposta feita de objetivos execuíveis e que se insere numa estratégia mais ampla que visa dar à Vila de Frades um crescimento sustentável e sustentado. Queremos que os nossos fregueses se sintam cada vez melhores na sua terra e que a qualidade de vida melhore também. É através das propostas e prioridades que apresentei no torreio deste debate a minha equipa que se propõe a cumprir o que chamamos ser o melhor modelo de governação. Não deixaremos ninguém para trás e com o vosso voto daremos força às vossas e nossas vontades. Por isso, é por estes motivos que no próximo dia 12 voto a CDU.
Muito bem, fica esse apelo final do candidato da CDU que encerra este debate. Resta-me agradecer a ambos a vossa presença, a vossa disponibilidade em estarem aqui connosco, um novo espaço de debate levado a cabo pela Rádio Vidigueira. Estamos mais uma vez a sentar à mesa da Rádio Poder Local, a escutar os candidatos aos demais órgãos autárquicos. Durante esta semana ouvimos as juntas de freguesia, hoje ouvimos a freguesia de Vila de Frades. Amanhã vamos sentar-se à mesa de rádio os candidatos à Junta de Freguesia de Pedrógão do Alentejo. À hora certa, atualizamos a informação regional no bloco informativo.